Temos visto recrudescer disso, mesmo em termos públicos, digamos, uma certa campanha para apagar o religioso, uma campanha liderada por pessoas que se afirmam ateias e combatem a religião. Passou-se para lá daquilo que era meramente do laicismo e da posição de procurar uma neutralidade do Estado para uma atitude agora mesmo de combate contra a religião, em alguns setores, não é? O que acontece é que também há uma reação por alguns setores que sentem que o religioso se escapa ao controle do Estado e onde o ensino é muito estatizado, naturalmente há uma fuga para a ideia laicista tradicional de que, bom, deixemos isto às religiões para ensinarem na sua catequese, lá nos seus espaços próprios, nas suas paróquias, ensinem elas a sua própria religião. Mas isso foge à questão das nossas sociedades plurais contemporâneas, onde não basta que os cristãos nas suas paróquias ensinem àqueles que vêm à catequese o que é isso do cristianismo, para que todos os estudantes portugueses saibam o que é a tradição portuguesa em termos culturais, precisam de saber alguma coisa sobre o que é isso do catolicismo que informou a cultura portuguesa ao longo dos séculos.
Como é que vê esta preocupação que está a marcar o encontro, esta alerta para o propósito secularista em muitas partes da Europa, que quer legar a religião para a esfera do privado?
Tem a ver com esta questão de meter a cabeça na areia, porque o fenómeno religioso está aí. É espantoso é que haja países onde nem sequer se estuda, não digo ao nível do secundário e do básico, mas não se estuda a nível universitário, quer dizer, não há. Estuda-se tudo, desde as fotos convulsas até às formigas, mas sobre esta dimensão da experiência humana, que é quase universal, que é a experiência religiosa, relega-se para o domínio do não estudável, o que é perfeitamente um absurdo.
No caso português, em que, enfim, tem havido problemas sobre o ensino religioso, a definição do próprio desenho curricular, sendo uma disciplina, enfim, prevista na própria lei, há problemas na lecionação em várias escolas. Como é que vê o problema neste momento em Portugal?
Bom, o problema é um reflexo um pouco, um certo autismo do governo, não é? Ou dos governos, e nomeadamente do Ministério da Educação ao longo das décadas. Esta ideia de que o Estado é que é competente para lecionar e, portanto, ou para decidir como é que é a educação, ninguém explica de onde é que vem esta competência do Estado para a educação, mas vem desde o Marquês de Pombal esta perspectiva, e como o Estado, de facto, não tem dentro de si e pretende, e corretamente, que ser um Estado laico, naturalmente o Estado acha que também o ensino, já que é o Estado, entre aspas, é competente para controlar o ensino, e como não é competente na área religiosa, melhor é deixar a religião de fora. Isto dito assim sumariamente. Depois há um outro fator, que o único espaço religioso que existe, que tem sido negociado, tem sido esse espaço do ensino da educação moral religiosa e católica, que a partir do tempo do doutor engenheiro Roberto Terneiro passou também a ser também um espaço disponível para outras confissões religiosas, mas é visto um pouco como a Igreja querer um privilégio de entrar dentro do espaço público que é controlado pelo Estado para vender o seu peixe aos outros e ganhar adeptos para o seu grupo. Ora, isto é uma visão realmente, como eu disse há pouco, um bocado troglodita e infelizmente tem havido dificuldade de sentar-se à volta de uma mesa para pensar sensatamente sobre como é que o fator religioso passa pelo ensino dos nossos estudantes do básico e do secundário. Pode ser que um dia alguém finalmente desperte para essa realidade quando se derem conta que hoje em dia nem sequer se pode ir fazer negócios num outro país sem perceber qual é o critério ou a evidência de valores desse país. E, portanto, se nós vamos abrir uma fábrica no norte da África, vamos ter que perceber o que é isso dos muçulmanos que lá trabalham. E o que acontece hoje em dia aqui em Portugal é que muitas vezes no interior de uma mesma fábrica temos gente que é muçulmana, gente que é hindu, gente que é cristã, e isso implica regras em termos de civilidades, respeito pelos tempos religiosos de cada um. Portanto, uns têm a festa de Natal e outros da Páscoa e outros têm o Ramadão, etc. Tudo isso devia fazer parte da riqueza da nossa vida pública e não deve ser relegado para as margens.